Attention, bien à haut, du matin à promener dans la mer des étoiles.
Comédias!
Comidinhas do quê? De festa junina?
Fazia tempo. Não, passou já a festa junina, né?
Passou,
bem que esse programa sai
agora
no final
que você tá ouvindo,
de junho.
Passou.
Mas já passou, né? Eu tô aqui fazendo uma pergunta pra vocês, porque aqui antes da gravação, tá aqui até o prato e a... Ó, colherzinha. Só pra dizer, né? Fazendo aqui a... O som do ambiente. Eu tava comendo uma salada de fruta. E aí, eu queria saber de vocês, quais frutas vocês mais gostam aí? Quais são as melhores frutas, na verdade?
Melão e abacaxi
melão,
e banana.
A minha salada de frutas tinha, Bruno, banana, mamão e melão.
Mamão
é bom. É bom pra fazer cocô, Evan.
Não é ruim, mas nunca será a minha primeira opção.
Cara, salada de fruta nunca foi minha praia, então não posso...
Por isso que tu é assim.
Pois é, exatamente. Se eu gostasse da salada de fruta, provavelmente eu pesava uns 40 quilos a menos.
Frutinha é um negócio natural. Bruno gosta, né, Bruno? Como umas 10 bananas por dia, 3 melão.
Não, o Bruno gosta de abacaxi pra caralho.
O Bruno é daqueles assim, ó. Tipo, a gente viaja, vai pros lugares assim, aí, tipo, tem um café da manhã, né? Aí é um prato enche de verdura, de fruta, né? Aquela banda de melancia, uns pedaços de melão e tudo mais, 5 bananas. Aí do outro, ovo, bacon e tudo mais, só pra dar um equilíbrio.
Exato, né? Pra dar um equilíbrio, exatamente.
Não, melão com granola e mel, banhado no mel.
Leite em pó,
o mel quando o cara...
Leite em pó, leitinho no, na banana.
Nossa, não, aí não, cara. Eu gosto da fruta justamente porque é um açúcar natural, né?
Então, natural, assim,
Eu não ponho nada em cima de fruta nenhuma. Mel, nada.
Caju, você gosta de caju?
Caju eu gosto só do suco mesmo, porque a fruta em si eu acho que eu comi uma vez.
Nem existe caju no sul aí, né?
Aqui não existe, cara. Cara,
não existe, pô, você tá louco.
Não sabia.
O Júlio acha que o nome Castanha do Pará é porque tem uma lei federal que impede que seja exportada para outros países, para outros estados. Aí é só
outro
no Pará que pode
tá
ter caju.
Mas é porque aqui em Fortaleza tem um pé de caju em tudo que é lugar. Assim. E ele vira uma grande sombra.
Isso é verdade.
É pé de caju, goiaba, siriguela. Vocês conhecem siriguela?
Conhece, em Minas tem.
Siriguela é um bicho bom, mano. Eita, mano. Quando tá verdinho assim, você bota um pouquinho de sal em cima, assim, só pra enganar o bicho. Mas enfim. O negócio do caju é porque todo lugar aqui, todo lugar tem uma árvore gigantesca de caju, né? Um cajueiro, né? E aí, aqui é comum você, tipo, pegar o caju, comer, aí você pensa assim, pronto, acabei, né? O caju. Aí tem a semente zona, né? A castanha zona que fica em cima.
Uhum.
Como é que a gente assa esse bicho? Você pega uma lata, tipo a lata de leitinho ali, você seca ela todinha, né? Bota lá as castanhas, ó, tudo junto assim. E aí faz uma fogueirinha e coloca lá pra assar. Aí fica assando, fica torradíssima. Aí você vai e quebra a castanha e dentro tá a castanha que a gente come normalmente. Assim. É muito trabalho, mas é muito bom, mano. É um negócio bem natural. Delícia, amo isso, mano. Caju é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Só é ruim porque suja a roupa, né, mano? E não sai. Se você melar sua camisa com o suco do caju ali, ele chama de noda. Lembra isso? Dá noda, assim. Cuidado aí que dá noda na...
Dá noda, pode crer.
Dá noda na blusa. E aí fica uma mancha.
Mas aí suja e não sai nunca mais?
É, mano. É um negócio... Eu não sei se dá pra tirar, Jack. Existe até uma banda chamada Noda de Caju. Dá pra tirar...
Oh, aí sim.
Noda de...
Tem uns produtos de limpeza aí que diz que faz, hein?
Ó, diz que tira mancha. Aqui, ó. Sabão em pó, não dá pra tirar. Ah, tem uma banda de sabão, detergente em pó C e tudo mais... É, tem um negócio que dá pra retirar assim. Mas é porque, acho que porque na minha época não tinha, não existia essas coisas, né? Era só aquele sabão de coco, aquele sabão branco, sabe? Lembra? Que você lavava a roupa e lavava o corpo também. Aqueles brancos, não, aqueles azuis. Lembra daquele sabão azulzão? Uma barra de...
É hoje sabão em barra, pô.
Sabão em barra, né? É, como tirar nodas de fruto de roupa. Hoje já tem tudo, né? Mas a ciência evoluiu aí. Eu tô aprendendo muito com ciência aí, vendo o Pirula e o Luigi discutindo no Twitter.
Nossa.
Rolou umas tetas. Se você fala, meu irmão.
Um fala uma coisa, o outro. Me mostra o paper.
José Paper.
só dou risada. Mas dá pra. Dá, assim, tem várias frutas que dão essa sujeira assim. Tipo uva, né? Tipo vinho. Vinho é um tipo de sujeira em roupa. Que é difícil de tirar, viu?
Vinho, sangue, essas paradas não saem nunca mais na vida, maluco.
Eles ficam lá aquela mancha, né? É difícil. Por isso que eu uso roupa escura.
Tem que comprar outro, comprar outra camisa.
Essas usam o negócio de usar pra roupa branca, mas roupa branca é foda, né? Roupa branca... Roupa branca você sai de casa, já tá sujo o negócio, né, mano? É, não tem como. Mas essas frutas aí, tipo caju, elas são maravilhosas. Eu gosto muito. Mas tem outras que é bem natural daqui, de Fortaleza. Foi criado aqui, né? Inventado aqui. O jambo. Você conhece o jambo? Já ouviram falar de jambo?
Tinha um pé de jambo na minha casa lá em Fortaleza. Uma das casas que eu morei, né?
Jambo, meu Deus do céu, é uma fruta.
Negritude Júnior eternizou o jambo.
Foi?
Sim.
Como?
Nunca viu a música do Negritude Júnior?
Que?
Qual música? Morena da cor de jambo, mano. Vocês nunca ouviram?
Pode ser. Eu entendi Sandy Júnior.
Eu também. Já falei, Bruno tá louco. Ajuda o maluco, tá
doido. Negritude Júnior, pô. Eu falei, Negritude Júnior eternizou o jambo.
Olha aí o jambo aí como é. Macho uma
fruta. Apesar que o jambo não. Né, o jambo tem várias cores, né? Tem a vermelhinho, tem amarelo, a esverdeada.
Não. Aí é. Não é jambo. Aí na jamba é outra coisa.
Mas eu já ouvi falar, Juras, mas isso é bom? Como é que funciona?
É uma... Evandro.
Quais as notas? O que ele lembra? Você vai falar que tem gosto de frango? Porque tudo parece frango.
Caraca.
O cara come jacaré, ó, comeu a carne de jacaré ali. Era bom? Mas lembra frango.
Sabe quando você morde o morango? Mas só que o morango, às vezes, ele tem um azedinho, né? Sabe ele tem aquele azedinho? O jambo, ele não tem isso.
Quase sempre.
Ele é muito doce.
O certo do morango é ele ter esse azedinho, caralho.
Sabe vezes. Quando você morde morango e tem aquele azedinho? Então, o jambo não tem isso. A explicação dele é o que não tem. Sabe quando você morde uma pedra?
Mas é o que? A textura? Consegue...
O jambo não tem.
O tipo de mordida, porque ele não é uma mordida dura como é o da maçã. Ele é mais próximo do que é o do morango, sabe? A mordida. Porque o da maçã, ele é meio que... Você tem que, né, cravar. Crack, né? É um crack. Ali na... Se você encostar o dente assim no jambo, ele já vai descendo assim, tá? Aff, mano, eu tô até com água na boca aqui, meu Deus do céu. Jambo é um bicho muito bom.
Esse Juras.
Porque é muito bom.
Eu
não gostei
muito de fruta, mano.
O que é isso?
Não sei, eu sou meio
fresco. Foi criado com todinho, com xilito, um biscoito richesta, é isso? Bolacha Maria.
Porcaria, comer porcaria é comigo mesmo. Fruta, a única fruta que eu gosto de comer assim é banana mesmo.
Né? Mas banana pura?
Banana pura.
Aquelas banana grandona ou aquela banana prata? Banana nanica, né? Que tem só bem... Ou é banana mesmo?
É louca, mano. Banana.
Banana normal, porra. Banana normal.
Porque tem tipo de banana, Bruno. Não tá rindo aí, mano. Tem.
Sim, mas não existe banana normal.
O curioso é que a banana nanica é gigante, não é pequenininha.
Banana prata, banana da terra.
Olha a banana.
Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro.
Banana ouro.
Mas você sabia, Bruno, a pequena, a menorzinha que tem no mercado é a maçã. Que ela tem um gosto bem diferente, inclusive. Aquela bonita, banana, parece um... Mano, uma banana, aquela que... Porra, que de bengala. É a nanica, o que é bizarro.
Exato.
E tem a da terra, que normalmente tá mais, é a que tá mais madura, não sei porquê.
A banana da terra, acho que ela é maior que a nanica até, não é?
A banana da terra é boa pra comprar e deixar, tipo, vários dias assim, que você vai... Ela vai amadurecendo. As outras normalmente já são muito maduras. Essa banana maçã, por exemplo, se você não comer logo, ela estraga muito rápido, né?
Banana nanica também.
Aí fica preta, ela vai ficando muito escura, né? Aí você abre ela assim, aí pega a faca e corta assim em cima, só pra tirar o, o pretinho assim.
Ó, dica de Masterchef pseudo aí, ó.
Ó.
Pega a banana. Olha, você quer banana. Uma sobremesa rápida? Pega a banana com casca e tudo, direto. Mete no forno. 180 graus. E deixa a casca ficar marrom. Você vai achar que a banana apodreceu lá dentro. Na hora que você tirar, aí você tira ela de lá, mete um pouquinho de canela em pó só em cima e manda pra dentro, cara.
Dá pra botar um açúcarzinho por cima, Bruno?
Não, sem açúcar, mano. Que maneira de colocar açúcar em fruta? Banana já é doce pra caramba, velho.
Mas é um negócio, mano. Não existe a parada do assar banana.
Banana é puro açúcar e potássio.
Canelinha, Bruno. Canelinha.
Então, mas canela eu falei. Aí você só bota a canelinha por cima e manda. Opa,
tu sabe que comer banana quente é a preliminar do cagote, né?
Passa direto, é. dependendo de como tiver o estômago do cara, já sai banana. Dá pra duas pessoas esse prato aí.
O cara come aquele negócio quente pra caralho, mas o bicho encosta no estômago. Ele opa, já pega o jornal assim.
Caralho, pega o jornal.
Sabe onde 40, é, mano. Porra, sabe onde é boa a bananinha também, Jandir? No açaí.
Pega
o açaizinho.
Que delícia o açaí.
Nossa, açaí é bom demais, mano.
Caraca.
Tomei um hoje. E os caras fazendo low carb, você tá louco, mano. Low carb, o Zé Low Carb, inclusive, encontrei com ele esses dias aí.
Não
tava lá,
fala de low carb fome. Que aparece a galera de todo canto pra
ah, é, aquele
passando que... fome.
Todo mundo lá, um monte de salgadinho, um monte de coisa assim.
Pizza pra caralho, mais. Pizza cara... e cerveja à vontade, o cara só sentindo o cheiro. Salivando, você tá louco, isso aí não é vida não, mano. Comer, cara.
Só as escolhas o cara faz na vida aí, né, mano? Mas tá ali, namorando com a Cleo Pires na internet.
Vestindo P. Importante é vestir P. Não aguenta correr 10 metros, mas tá vestindo P.
É que pariu, mano. Vestir P, mano. 30 e poucos anos, mano. Mexendo o P, mano. O que é que aconteceu, mano?
Low carb, deixa os caras. O negócio é ser low carb. Melhor dieta, gente.
Vão dizer que a gente tá super valorizando. Aí, bonitão aí. Os 4G, né?
Eu não troco meu shape por nenhum low carb, patrão.
Aí. Importante é. Importante ser feliz. Então, ô Bruno, favorita, banana, é isso? Isso também, isso é banana.
Não, não falei isso, você que tá falando. A favorita mesmo?
Ah,
melão.
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 Eu prefiro melão.
Melão. Melão, se vacilar, eu como inteiro sozinho, velho.
Bruno, aquele que nas pontas dele, ele é mais verdinho, aí vai se aproximando assim do miolo dele, ele vai ficando mais aquele docinho natural.
O legal do melão, na verdade, é que ele tem várias também variedades de melão. Tem o melão sapo, que se abre, ele é doce. Cara, é muito bom o melão. Vixe. Se vacilar, eu como um melão inteiro e meio ainda, vai. De brinde. De bônus.
Caraca, por quê, mano?
Low carb, nossa. Isso aí. Melão, é comum bom.
Por semana. E
melão é água. Todo sábado eu meto, vou lá no...
Não, água é melancia, mercado, mano.
Compro um melão.
Água é melancia. Melancia é muito
melão água. Melão também.
Tem aquele melão amarelo. Tem um melão cantaloupe.
Melão tonina, que é bom pra dormir.
Melão pele de sapo.
Melão tonina. A melantonina.
Eu fui pra um médico nutrólogo, que o Bruno deu risada na época que eu tava falando do nutrólogo. Aí ele falou assim, não, eu tô falando assim, cara, eu tô com dificuldade de dormir aqui, tô dormindo 4, 5 horas por dia e tudo mais. Aí ele, não, eu vou passar aqui a melatonina pra você tomar. Aí eu tomei, mano, eu dormi 10 horas, mano. Aí eu falei assim, meu filho, eu quero trabalhar ainda. Porra. Por que eu vou tomar um negócio desse pra dormir 10 horas, mano? Você acorda e ainda fica com sono. Melatonina tem um efeito muito ruim em mim, assim. Se eu tomar, eu apago. É muito triste isso. É, e Easy, a banana, né, Easy? Bananinha.
Uma bananinha da hora. Só que eu como pouco, eu como relativamente pouca banana, cara.
Tem que comer mais fruta, hein, Easy? Fazer uma bananada zona, hein?
Verdade.
Bananada zona. Vocês gostam de bananada aí? Eita, menino, botar banana. Aí bota 3 colheres de leite em pó, água. Minha mãe, quando eu era mais novo, ela colocava um ovo dentro. Estrelava um
que
ovo dentro.
Você já não coloca o leite direto?
Hã?
Você já não coloca leite normal, em vez de colocar leite em pó?
Eu gosto daquele leite em pó integral, desnatado. É muito bom, hein? Tá em Itambé. Conhecem Itambé aí? É, cearense.
Peraí, tem uma contradição na sua... O leite não pode ser integral e desnatado.
Não, eu falei... Eu queria falar integral e desnatado, assim, que de vez em quando a gente compra separado. E também é uma marca... É de Belo Horizonte, não é nem daqui, não. Saca? Tudo é de Fortaleza, né, negócio?
Tá valorizando foda e nem é de Fortaleza, tá ligado?
É, aqui é o epicentro do mundo, rapaz.
Tem aí.
Aqui tem, cara, Evandro?
Tem tudo quanto é canto, pô.
Melancia seguido de melão.
Melancia? Tu gosta mesmo de melancia?
Mas, mano, o suco de melancia, pô, qualquer lugar que eu vou, se eu vier vendendo suco de melancia, fodeu, me leva o meu dinheiro. E normalmente é super faturado, foda.
Eu vou te dar uma dica boa para o uso da melancia. Seguinte, presta atenção.
Passa na cara para evitar espinha.
Você faz um buraco na melancia. Tá? Não, eita, não é American Pie, tá?
Aí, ó.
Não é American Pie.
American Pie.
Aí, ó. E aí você faz um buraco assim pra... O suficiente pra entrar uma garrafa dentro. E aí você pega 1 litro de vodka e despeja dentro da melancia. Litro de vodka. E aí depois tu faz um buraco um pouco maior e fica tomando, comendo a melancia com colher. É, mano.
Deve ficar um pouco louco a pessoa.
É muito bom. Louco. Eu não sei como é o nome dessa...
Não dá muita brisa, não.
Aqui, melancia com vodka. Só pra ver aqui se existe um nome desse prato aí.
Dessa iguaria.
Não existe um nome assim.
Não tem nome, é melancia com vodka, cara. Com certeza não tem um nome.
É isso, tem gente que. Eu tô vendo aqui as fotos, ó. Tem gente que corta a melancia e coloca uns canudinhos assim pra você ficar tomando. É.
Nossa.
Caraca, encontrei, ó.
Bebido dos jovens.
Aqui, ó. E olha que eu nem sou o das vodka, o negócio é cachaça e cerveja.
E o vinho? Abandonou o vinho? O Barolo?
Porra, não tem como. O Alex, ele me acostumou muito mal, porque o vinho
Barolo... Se eu catar um melancia e colocar um Barolo dentro?
Aí você vai estragar o vinho, né, mano? Porque o vinho é um negócio... Vai
estragar
mano.
A melancia.
Ô, Júlio, se você não faz meio... Faz um teste. Pega um Barolo, faz meio Barolo, meio corote. Pra ver o que dá.
Nossa, é os dois extremos, né?
Exato, é isso.
Caraca, mano. Famoso corote sangue de boi.
Corote.
Não, o corote você não tá ligado, mano. Corote é a bebida da juventude.
É aquelas bombinhas, aquelas granadinhas de garrafa de plástico.
É que R$3. Nem o pessoal toma catuaba. O pessoal toma catuaba aí,
tem
né?
Tem vários sabores corote. Corote tem tutti-frutti, céu azul, tem...
Beleza. Parece céu azul, parece detergente foda, mano. Que céu que tá azul, né? Depois de tomar aquilo ali.
Coquetel alcoólico o nome. Corote.
Aí, ó, tem um que é açaí catuaba, hein? Um corote.
Aí,
ó.
Aí,
é aí. Fizer um de melancia com melão, tô tomando. A gente podia fazer um dia 99 Vidas Proibidão e gravar bêbado, hein, mano?
Porra!
A gente conversa
cara, na cara, seria da hora, primeiro, seria da hora.
Mas tem que provar que tá bêbado, tá né?
Tá fácil, mano. Eu não consigo esconder muito, não. Mas...
A gente vai na webcam, troca uma meia hora de ideia no Skype pela webcam e vira.
Bebendo
pra caralho e depois grava. Seria louco?
Hein, Bruno?
Fim do ano. Respondendo, especial 99 Vidas Bêbado, ó, fim do ano, respondendo perguntas dos ouvintes.
O Bruno, por exemplo, se, já que ele não bebe, se ele tomar umas duas, três cervejinhas aí, long neckzinha, Heineken, já era.
Já fica louco. Tem coragem, Bruno? Você já bebe, você já ficou louco?
Não, louco não, você não
já,
vai ficar louco.
Já falei, mano. Eu falei
no
pra vocês.
No passado recente. Não, na brisinha, não é louco. Caralho, sarjeta, chama o Samu pra levar o cara a tomar glicose. É na brisinha, tem que conseguir articular as palavras ainda, porra. Fechado, Bruno? Combinado aí. No ano, gente.
Natal. Não, vocês podem beber o tanto que vocês quiserem. Não faço
vinhozinho, Bruno. Vinhozinho. Vinhozinho é show.
Eu tomo suco de uva.
Não, aí não.
Caraca, Bruno, aí é demais. Tem que... A gente bebe, mano. A gente bebe e fosse os outros.
Isso, bebe, hein.
É, vou isso também aí. Toma uns três ice aí, hein.
Não chega nem a três, não, maluco.
Mano, mas bota uma três aí que é sucesso.
Não, você quer que eu fique bêbado? Ah. É só eu ficar uns 4 dias sem dormir. Aí eu vou estar como se eu estivesse bêbado, assim. Eu vou estar num estado deplorável, falando enrolado.
Bêbado de sono.
Aí isso eu fico. Se eu passo muitos dias sem dormir, eu fico bêbado de sono. E aí eu tô bêbado mesmo, assim. Eu falo nada com nada, falo enrolado. Eu fico falando lento, mole. Aí é fácil. Vocês falam quando for fazer, eu já fico sem dormir e emendo aí direto. É até bom que a gente vai poder traçar um comparativo do bêbado alcoólico pro bêbado de som.
Bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos falar sobre controles. Controles. Quais são os melhores e os piores controles de videogames de todos os tempos? Lembrando aqui que muitos desses controles já passaram por nossas mãos, né? Já criaram calos em nossas mãos.
Nossa, mano.
É?
O controle do Mario. Já, não sei se a gente vai falar em ordem cronológica, tudo que aconteceu com os controles e tal, ou a gente vai falar freestyle?
Ah, a gente pode falar da forma que a gente quiser, aí os controles que a gente gosta e mas tem saudades.
Porque, cara, calo na mão, eu lembro do Master System, o Master System tem dois quadradinhos.
O que mesmo, é que dá calo na mão?
Controle quadrado.
É, porque ele é quadrado, você encaixa a tua mão nele e acaba incomodando, né? É diferente do controle do Mega do Super Nintendo, que tinha um formato mais arredondado. Tanto o do Master quanto o do próprio Nintendinho, o formato é até semelhante dos dois.
É. Sim.
E aí, quando você encaixava a mão, aquela ponta ficava, né, entrando em atrito com a palma da mão. Né?
Do Nintendo 64, hein? Que era ruim, horrível, meu Deus.
desconfortável pra caralho. Mas tem essa, muita gente fala que a Nintendo que sempre faz as grandes evoluções em controles e a galera copia.
Ah, cara, é assim, o controle do 64, o que o pessoal dá de inovação pra ele é a questão do analógico, né? Que foi o primeiro
tá, entre aspas, hoje.
Entre aspas, gigantes, porque existiram consoles de... Eu acho que ele popularizou, ele não foi o primeiro, porque gerações anteriores, inclusive desde da geração do Atari já tinha controle no modo analógico, né? Mas digamos assim, o 64 foi responsável por popularizar o stick analógico como parte do... Digamos assim, do controle de fábrica, né? Do controle de fábrica do console.
Ô Bruno, deixa eu te espantar uma coisa. Qual é a função do controle num videogame?
Controlar.
Controlar o jogo, caralho. Como assim?
Não, controlar.
Desplugar do videogame pra o seu irmão achar que tá jogando. Também tem essa
função. Controle da mente.
Eu estou indo aqui pelo básico. Estou indo pelo básico pra então, gente poder...
O controle evoluir. É responsável por passar... Ele é a sua interface com o jogo.
Isso aí.
Tal qual o teclado é a sua interface com o computador, o teclado e o mouse,
sim.
O controle é o seu teclado de interação com o mundo do jogo. Então, a sua vontade, entre aspas, passa do controle pra dentro do jogo. Então, ele é como você interage com esse personagem ou com os itens do mundo do jogo.
Sim. E aí, desde a origem dos videogames, a gente tem vários tipos de controles, né? Meu primeiro controle, em que eu tive o primeiro contato com essa espécie, foi o do Atari, né? Controlezinho do Atari. Clássico, nossa. Bonito, aquele quadradão.
Vou fazer bolha também.
Um botãozinho do lado esquerdo e aquele manche, né?
Um botão vermelho.
Botãozinho vermelho, bonito.
Isso, exatamente. E olha a simplicidade que era, né? Porque a gente viu a evolução dos controles e dos próprios videogames, controles com milhares de botões, e a gente, meu Deus, pra que tanto botão, né, mano? Não precisa esse monte de botão, né? E aí eles tiveram que criar funções pra alguns botões pra eles não serem inúteis, né?
Mas sabe o que é foda? Não, é que a gente olhando o controle do Atari hoje em dia, e toda a história, todo o retrospecto que a gente tem de jogadores até hoje e tal, não é estranho o controle ser do lado esquerdo? O botão, aliás, o botãozinho vermelho? Não funcionaria melhor se fosse... Aliás, lado esquerdo em cima. Não seria melhor se fosse lado esquerdo embaixo?
Talvez.
Não, sendo do lado esquerdo, ele tem que estar em cima, cara. Porque isso ia ficar horrível, esquerdo embaixo.
Não, porque você segurava tipo do... Segurava do apoiadinho, Bruno. Eu acho que se fosse esquerdo embaixo, a pegada era melhor, hein?
Não, eu acho que ele foi feito pensando nas pessoas destras. Porque qual é o...
É, canhoto aí se fudeu, pode crer.
Canhoto se fudeu. É o... Qual é o... Na ideia... Da origem dos videogames, qual é o principal comando pra você jogar? É você movimentar o personagem.
É o movimento, é que a
e
gente
ele fala assim, então muito. Tem que ser o braço principal que vai comandar esse manche aí. É tipo a marcha do carro, né? Aqui nas Américas, aqui é o. A marcha ela fica do lado direito aqui, né? Da mão direita, né? Lá no. Na Europa e tudo mais, que o banco ele vai pro lado direito e as coisas ficam do lado esquerdo, assim, né?
É importante lembrar também, Júlio, o contexto em que o controle do Atari surgiu, porque até então a gente tinha aquela realidade dos arcades, e antes disso, lá no início dos anos 70, a gente tinha os consoles entre aspas, mas as máquinas Pong, que na verdade você controlava por um potenciômetro, então era com uma mão só, sim. Que você tinha o movimento que girava, e geralmente você controlava com a mão direita, então essa mentalidade que veio pro Atari vem em função disso, como você falou. Qual que é o movimento que a gente conhece dos jogos? É a alavanca de movimento, né? Então, ela é o nosso controle principal. Essa mentalidade veio a mudar depois e virou padrão, né? O movimento agora tá na sua mão esquerda e o restante das ações todas são controladas pela mão direita.
Exato.
Com exceção, até curioso a gente falar, já que a gente mencionou nessa questão da mão de direção e da mão de controle, alguns consoles... foram pensados nesse tipo de inversão. A própria Atari que a gente mencionou aqui, o portátil dela, o Atari Lynx, era conhecido justamente por ser um console portátil que você poderia jogar tanto sendo destro quanto canhoto.
Aí.
Ele permitia você virar o console, entendeu? Oh. Isso era muito legal. O próprio WonderSwan também faz isso, né? O WonderSwan, depois disso, ele fez essa mesma pegada. Você consegue jogar ele de uma maneira... equalitária, digamos assim, para destros e canhotos.
Eu acho que quando os jogos acabaram evoluindo, eles perceberam que eles precisavam de mais botões para funções específicas, né? Acho que ali no Nintendinho mesmo, né? Quando tinha um Start Select de dois botões, né? O A e o B, Ele diz assim, cara, esses dois botões aqui são os botões de jogo, talvez de confirmação e tudo, mas tem um Start e um Select que servem pra funções completamente diferentes aqui. Porque o Start e o Select, eles não servem durante o jogo, né? Eles não têm função a não ser pausar o jogo ou
voltar. É, eles são botões de função mesmo, né? Isso. Eles não são botões de ação, são botões Exato. De função. E aí você tem os botões de ação. No caso dos consoles antigos, né, os anteriores, o que a gente tinha era os botões de função ficavam no console. Pode ver o reset, por exemplo, do Atari, ficava no próprio console. E o controle em si tinha só os botões de ação. Qual que foi a mentalidade da Nintendo lá com o controle do Nintendinho? Ela falou assim, cara, em vez do cara ter que se deslocar toda vez e ir até o console... E isso é um problema, por exemplo, que o Master System tem. O botão de pausa do Master System tem no console. Você quer pausar, você tem que levantar, ir lá e pausar, sabe? Toda
Como
hora.
Como foi que o cara teve essa ideia de design que ninguém durante o teste falou, mano... A gente tem um monte de botão aqui na mão já? Coloca mais um aqui, em vez de levantar e apertar um botão no console. Qual a lógica?
É, até porque era no fio, né, cara? Tipo assim, põe mais um fio pra mais um botão que vai ligar lá no console.
É, a questão era a mentalidade, né? O que era o padrão até então, e a gente precisa lembrar o seguinte, o Master System, ele surgiu de uma evolução do SG-1000, né? Que era um console já da Sega no Japão, e o modelo 3 foi que originou o Master System. Então... Essa mentalidade deles ainda era aquela mentalidade antiga dos consoles, como a gente falou, o próprio Atari tinha isso. Era alavanca no console, o seu botão de ação era a única coisa que ficava no controle, era movimento e ação. A Nintendo que foi responsável por popularizar esse formato de, olha, os botões de função saíram lá do console e vieram pra tua mão, o que faz sentido, cara. Porque, pô, imagina, toda vez que eu quero pausar um jogo e ir lá... No console, às vezes você tá no meio do jogo e é horrível, porque aí você tem que parar de controlar pra ir lá pausar, sabe? Então, isso é uma das coisas também, além do D-pad, por exemplo, que veio também a ser popularizado pela Nintendo, não no Nintendinho específico, mas como controle de videogame foi no Nintendinho, mas isso ela trouxe lá do Game & Watch já, né? Então, assim, a Nintendo é sim responsável por muitas das coisas que a gente viu, de, se não por inovação, por popularizar aquilo. Né? Então, muito do que a gente tem de padrão de controle hoje em dia vem sim em função da Nintendo, e o controle como meio de interação com o jogo evoluiu muito com o tempo. Lembrando que essa coisa de ter mais botões nem sempre foi visto como uma coisa positiva.
Exatamente, exatamente.
Porque a gente tinha controles antigamente que tinham botões pra caramba. O próprio Intellivision, por exemplo, ele tinha um D-pad lá que era igual um D-pad de telefone. O Jaguar, que foi o console da Atari lá de 64 bits, ele vinha com um pad numérico além dos botões de ação, cara. Então assim.
Pra quê, mano?
É, então, mas é que tá, tinha que ter. Servir pra alguma coisa, né, cara? E aí tinha botão pra caralho, e na época os jogos nem tinham essa necessidade de ter tanto botão. E às vezes eu olho e falo, caralho, por que você
era tão isso? Simples, mano, os joguinhos da época. Tipo, quando tinha necessidade de alguma coisa um pouco mais complexa, eles combinavam, tipo, agora é pra cima e A, pra baixo e B. E assim ia, entendeu? Tipo, o jogo eu tava jogando muito ultimamente, um dos jogos do Tomb Raider no Game Boy. E aí ela tem o pulo e tem o tiro, então já tem dois botões. Só que ela tem várias outras ações que eles conseguiram fazer combinações que já eram o suficiente. Tipo, os dois botões com o D-pad tava dando bastante pra vários jogos, até bastante complexos pra época.
É, no caso ali do Nintendinho, Nintendinho e Master System bem parecidos ali, né? É, eu acho que você colocar mais botões, tipo o botão A e o B e tudo, é muito interessante, mas a maior mudança, e a mudança mais transgressora, eu diria, é tirar o manche e virar o digital ali, né? Que é a cruzinha.
A famosa cruzinha.
A cruzinha, exatamente, que foi o que a Nintendo popularizou. O próprio Master System, ele tem já um controle que não é um manche, né? Mas ele não é o controle em cruz que foi popularizado. Ele tem aquele um padzinho dele, que ele é todo completo. Inclusive as posições de diagonais são marcadas, né? Mas inclusive é um controle que, jogando hoje em dia, ele não... Cara, não envelheceu tão bem, não, cara. É meio bizarro você jogar controle do Master System hoje em dia.
Não, é desconfortável pra caralho. Ele tem, Bruno, a cruzinha dele, que não é a cruzinha... Você joga, parece que cada vez exige mais que você faça mais força pra sentir que tá funcionando, tá ligado?
E é meio
não precisa estranho. Daquilo, mas a sensação de toque, eu não sei como explicar, tipo, tecnicamente que porra que é aquela. Mas é um controle que, sei lá, pra mim, pelo menos com todas as vezes que eu joguei Master System recentemente, parecia que o controle ia parar de funcionar, de quebrar, que não tava funcionando direito.
É meio estranho mesmo. É meio estranho. O dedo, ele não parece ficar confortável ali, né?
Sim. Ele, parece que ele falta, o que o Ivan tá falando, eu concordo, é assim, você não tá sentindo o input de verdade, sabe? Você põe pra frente, mas você não tá seguro que ele tá indo pra frente.
É, mesmo você vendo o personagem indo pra frente e tal, você fica, cara, tá estranho, mano. A resposta do que você tá fazendo, do que você tá vendo no jogo, e isso em todos os jogos, ele é estranho. Parece que a borrachinha tá ruim, sempre parece que a borrachinha tá ruim.
Mas que a mudança mesmo que aconteceu ali, e que virou um padrão pra praticamente todos os controles pro futuro, foi que veio no Super Nintendo, né? Porque o Super Nintendo ali, com aquela sequência de 4 botões ali, os botões superiores também, o digital e tudo, a cruzinha, o formato do controle ali parece que virou o padrão, né? PlayStation, Xbox...
A disposição dos botões, né?
Exato.
Então assim, você ter os botões de ação marcando aquelas posições como foi mesmo definido no Super Nintendo, você ter os botões que chamam de shoulder, né? Então você ter gatilhos e shoulder buttons, não era gatilho na época, mas era o shoulder, foi uma coisa que popularizou
o LOR,
né? Nintendo também, né? A questão do start e o select estarem posicionados lado a lado já veio do próprio Nintendinho, né? Mas
sim.
E se você parar pra pensar, o que a Nintendo fez foi o seguinte: ela pegou o controle do Nintendinho, tirou aquele formato quadrado dele. Não sei se vocês lembram, mas teve um modelo do controle do Nintendinho que já era meio arredondado, que eles chamavam do Bone, que era o Bone Controller. Ele parecia um ossinho.
Não sei, sim, se vocês já viram. Sim, que vinha com o Top Loader, o NES Top Loader.
Exatamente.
A galera chegou a conhecer o Top Loader no Brasil, porque eu só fiquei sabendo disso relativamente recente aqui fora. Que era um Nintendinho, né, que em vez de colocar igual o videocassete, colocava em cima. Que o pessoal chama de modelo torradeira, inclusive.
Mas a melhor definição, que é o YXBA, né? Porque os videogames que vieram depois, eles inverteram, né, a posição.
Peraí, não. Inverteram não, né? A Nintendo é que sempre usou invertido, porque a sequência para nós desse hemisfério é a sequência sempre de leitura é da esquerda para direita. Então, natural seria que fosse AB, XY.
Não, claro, claro. Tô falando da disposição dos controles dos botões, né? Assim,
que... Sim, mas o da Nintendo que ela fez foi justamente colocar BA, né, e YX.
Porque eu lembro que no começo do 99 vídeos eu até tinha feito essa frase, aí muita gente falou depois, que eu tinha dito que o polegar ele foi feito pra apertar o Y e B juntos, né? Porque o começo do polegar, a ponta do dedo, você fica pressionando o Y e a ponta dele, assim, na metade pro final, você aperta o B juntos, né?
O controle do Super Nintendo foi feito pra isso, porque se você pegar o controle do Super Nintendo na mão, você vai ver que o Y e o X, eles são afundadinhos, né?
É.
E o B e o A são saltados, ou seja, é côncavo e convexo, justamente pra favorecer o encaixe da ponta do dedo e a força da junção do dedo.
Inteligência, apontar, né, mano? Você é muito inteligente, mas caraca, velho. Isso é perfeito demais, velho. Porque se fosse ao contrário, a nossa mão estaria fodida, né?
Sim. Você é louco. O que ia se desenvolver de ler naquela época...
Eu acho que muita gente não tinha se tocado disso, viu, Bruno? Que o Y e o X, eles são afundadinhos, né? Pra você exatamente encaixar o seu dedo ali. E o B e o A, eles são arredondados, né? Que aí você não... Dificilmente você aperta o B e o A sem estar apertando algum outro botão ao mesmo tempo, né? É até estranho jogar, né? Tipo, você só com apertando B, assim, com a ponta do dedo. Parece que nem existe. O Super Nintendo, ele criou a mania de você estar sempre pressionando a porra do Y pra correr. E os personagens já estão correndo. E você tá pressionando.
Até em jogo que nem tem isso,
exatamente,
né, cara?
O Sonic...
Vem lá do mar e tal. Sim, o Sonic...
O Sonic, obviamente, não é Super Nintendo, é mais assim...
O Sonic no Super Nintendo,
não, eu tô falando que...
Nem o Y no Mega Drive também, né?
O próprio controle do Mega Drive, né? Que era A, B e C. Você não precisa segurar nenhum botão pra ele correr, né, Bruno? Ele já corre, né?
No Sonic, ele já corre, é.
Ele corre. O Sonic tá sempre atrasado. Sonic paulista, Bruno. Tá sempre na correria.
Precisa estar indo pra algum lugar, né?
Eu acho que o acerto do controle do Mega Drive era esse formato arredondado dele, né? Era bem bom de segurar.
Então, o que o Mega Drive fez, ele trouxe como ele veio antes do Super Nintendo, ele trouxe uma alternativa ao que ele imaginava que seria a opção de controle, né? Então ele pegou, tá, o do Nintendinho tem isso aqui, o meu vai ter 3 botões de ação, que já era uma evolução comparado com o do Nintendo X2.
Sim.
colocou só um botão de função, que era o Start. É. Porque se você parar pra pensar o Select como
muito inútil
função, é bem inútil. É útil quando eles usam esse botão de função dentro do jogo, mas... E pior que tem jogo que faz isso. Você tem que apertar o Select pra mudar a opção de menu, cara. Não faz o menor sentido. Põe pra baixo, não, e pra cima, né? Mas o formato do controle do Mega Drive realmente já era muito mais confortável pra mão, né? Porque ele já era arredondado, então ele encaixava melhor. Digamos assim, a sua mão abraçava mais o controle. Apesar de eu gostar muito mais do controle de 6 botões do Mega, né?
É isso que eu ia falar, Bruno. O controle definitivo do Mega é o de 6 botões. É pra jogar botões, jogo de luta, cara, é um dos melhores até hoje.
Mas são turbo, né? Botões, são 6 botões, mas tipo, um botão fazia a mesma coisa do A, o outro botão fazia...
Não, era pra jogar...
Não,
igualzinho o fliperama. 3 em cima, 3 embaixo.
Mas você configurava, exato, né?
Não, no caso do Street Fighter ele já vinha, mas era A, B, C, X, Y, Z, né?
Isso, X,
era Y, isso, Bruno.
Isso,
mano, exatamente. Era muito bom, porra, eu jogava na locadora. Toda vez que eu jogava com esse controle especificamente, eu ficava pensando, porra, Mega Drive.
O controle de 6 botões, ele não era conhecido como controle turbo, não?
Não,
era o mesmo controle, só que tinha 6 botões.
Tem um controle
turbo de outro.
Tem controle. O que você tá confundindo é o seguinte: antes de sair o controle de 6 botões do Mega mesmo, e isso não era uma exclusividade do Mega, até o próprio Nintendinho tinha, você tinha versões de controle que eram os controles turbo, ou seja, ele vinha com uma linha de botões a mais, que era o mesmo botão de ação, só que se você deixasse apertado, ele repetia a ação. O Nintendinho tem uma versão assim.
Foi exatamente quando eu fui comprar esse controle do Mega Drive, que era o Turbo, que eu conheci o Super Nintendo. Aí, ao invés de comprar o controle, eu queria o Super Nintendo.
Chegou lá.
Pai, quero controle. Pai, quero videogame.
Outra coisa que o controle de 6 botões do Mega Drive trouxe, né, além da linha a mais de botões ali superior, foi também aquele botão de modo, né, o mode. Esse botão, o que que ele fazia? Inicialmente ele era feito para você trocar o sistema do controle de 3 para 6 botões, porque em alguns jogos você não alterava pelo menu, ele fazia você alterar isso através desse botão. Você ligava lá o console, deixava o botão apertado, ele mudava o modo do controle. Porém, alguns jogos mais tarde fizeram uso desse botão de função do modo como botão de jogo, cara. O próprio Doom, lá do 32X, por exemplo, ele usa como botão de ação dentro do jogo, cara.
Maneiro.
Então eles deram uma adaptada. Então foi bem interessante o processo que eles fizeram aí. E aí é curioso que o Super Nintendo trouxe esse legado do D-Pad lá do Nintendinho, né? Que já veio pra controle, né, do Nintendinho, que a gente já falou que veio lá do Game & Watch. Mas o Mega Drive foi numa linha diferente. Ele tinha um D-pad saltado, mas ele preservava as diagonais numa linha inferior. E isso pra jogo de luta, cara, o controle de 6 botões do Mega Drive com essa configuração
era excelente.
Ficava, né, muito melhor. Muito melhor, cara.
O próprio Sega Saturn, ele que veio antes do PlayStation, né? Ele era basicamente uma expansão desse controle do Mega Drive de 6 botões, né?
A única coisa que ele fez a mais foi colocar os shoulder buttons, né? Que ele não tinha os botões de o L e o R. Ele pegou o que era o controle de 6 botões do Mega Drive e falou assim, cara, o que que tá faltando? Vamos só adicionar os botões de o L e o R aqui e matar. Então, ou seja, ficava bom pra jogos de luta e ficava bom pra outros tipos de jogo que às vezes você preferia apertar o L e o R em cima, né? Os shoulders, né? Não era gatilho na época ainda.
Não, exatamente. E aí veio o controle do PlayStation, que aí ele, né, já... Cara, na cara dura, né, do Super Nintendo. Ele pegou ali na cara dura.
É, o primeiro modelo do controle do
PlayStation. É, o primeirão é muito parecido.
É uma configuração de controle do Super Nintendo com um L e um R a mais, né? Que ele tinha um L2 e um R2.
Que isso é muito bom, tá aí até hoje. Mas, Bruno, antes da gente ir pro PlayStation, me explica um negócio. A entrada do controle do Mega, ela era igualzinha à entrada do Atari e do Master System.
Sim.
E se ligasse um controle de Master no Mega e vice-versa, funcionava.
Funcionava.
Como
e de Atari
assim,
também.
É sério isso? Funcionava?
Juro, eu lembro que eu percebi, tá ligado? Aí eu falei, caralho, não é possível. Aí eu coloquei o controle e funcionou, mano. Aí eu, eita porra, o que tá acontecendo aqui? Sou um hacker. Eu não sei o motivo.
É, o tipo de conector é o mesmo, tanto pro Atari, quanto pro Mega Drive, quanto pro Master System, quanto pra muitos clones que tem por aí, inclusive o Turbo Game, por exemplo.
Pô, o Turbo Game, então, a gente fez isso com o Turbo Game. Eu catei um controle de Atari e botei no Turbo Game e aí funcionou.
E
controlava o boneco e pulava.
Porque o importante aí é o tipo de conexão física é o mesmo. Se a pinagem tiver equivalência, ou seja, se o mapeamento do console para movimento for o mesmo entre eles, você pode fazer a troca dos controles e vai funcionar. Então você pode jogar Atari, por exemplo, com controle de Master System ou de Mega. Você pode jogar o Master System com controle de Mega. Você pode jogar Mega com controle de Master System, só que vai faltar função.
Caraca.
Entendeu?
Não tinha nada... Tipo assim, o hardware era compatível e só, né? Naquela época não tinha isso de... Porque o Play e o Xbox é USB, na teoria.
É, mas a gente vai ter
o controle do Xbox. Então.
Aí é firmware, questão de firmware e software, né? Aí é diferente. Mas nesse caso, o que valia ali era assim... Era sinalização mesmo, é físico o negócio, né? Se a pinagem for a mesma e eu receber sinal elétrico nessa porta, eu vou me movimentar, cara.
Não.
Sim, isso é muito curioso, mano.
Mas o controle do PlayStation, ele era igual ao do Super Nintendo, né? Igual. As coresinhas...
Disposição de botões, tudo. Ele mudou assim, o select dele era retangular e o start era um triângulo virado, né? Era um play, na verdade, que aquilo lá era justamente... Para os controles de mídia, né? Então é o stop e o play, quando você estivesse usando recurso multimídia, né? E os botões não tem letras, né? Para referenciar. Que até então, se a gente pegar a Sega e Nintendo, com exceção do Master System, que o botão era 1 e 2, na verdade, mas o Mega já tinha ABC, o Super Nintendo tinha o BA, o YX, né? O próprio Nintendo tinha o BA. Do PlayStation, o que eles fizeram foram colocar a. Os ícones representando o que você faz. Então, por exemplo, no Japão, você circular algo, você está confirmando. Né? Você marcar um X, você está cancelando. Então, o que eles fizeram foi isso. Né? Então, você...
Só que era ao contrário, né? O bola sempre se viu para cancelar as coisas, né?
Não. Então, no japonês...
Nos jogos aqui,
confirma com o círculo. É que quando veio para cá, a gente passou a confirmar com X. Aí, aqui, nos jogos da versão americana... Você confirma com o X, mas no Japão você confirma com o círculo. Que é a mesma coisa se você parar pra pensar que a Nintendo faz. Por que, que o A tá onde tá? E pode ver que nos jogos, às vezes, confunde. Você tá jogando um jogo no Xbox ou no PlayStation, ele vai pro Switch, confirmar as coisas no Switch é no A, que é onde fica o círculo do PlayStation. E aí você fala assim, caramba. Né? E aí no PlayStation você confirma com X os jogos aqui.
É, mas até eu lembro até que era confusão quando a gente começou a jogar PlayStation. E falava assim, vai, aperta o X aí. Aí o cara apertava o triângulo, sabe? Porque pensava que era o X do Super Nintendo. Então,
mas hoje em dia o PlayStation venceu a luta, venceu, né? Temos que concordar. Venceu. Porque, cara, o do Xbox até hoje, eu não sei o que... Fala, aperta o quadrado. Aperta o quadrado aí, patrão. Todo mundo sabe onde é o quadrado. O quadrado chuta, tá ligado, Junior? Por causa do Ninja Eleven.
Exato.
Tá jogando um FIFA, aí você fala, pô, vou configurar aqui igual o Ninja Eleven. E você fala, L, T, R, B, não sei o que. Até hoje eu não sei o que que é. Qual que é qual? R1 e R2, tá ligado? Porque, mano, ficou pra caralho a disposição. Sim. Quadrado, X, bola e triângulo, R1 e R2.
É, pegou, né? Engraçado que depois essa disposição mudou nos videogames da Nintendo? A ordem do Y, X, BA?
Não, nunca mudou.
Nunca mudou,
não, né? Sempre foi a mesma.
O que mudou foi a disposição dos botões. Por exemplo, lá no GameCube, como os botões não estavam mais alinhados como era anteriormente... Sim. Aí o que acontecia? O A ficava o botãozão maior, né? O A era o botão maior. Aí o B vinha do lado dele pequenininho. E aí o Y e o X vinha o Y em cima do A. Meu e Deus. O X do lado.
Horrível.
Era muito diferente. E no caso do 64, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eles removeram, entre aspas, o que a gente conhecia como X e Y, o Y e o X. Aí o que eles fizeram? Mudaram a posição do B e do A, passando um pra cima do outro, que eles eram os botões principais, e aí chamava o outro botão de C pra cima, C pra baixo, C pra direita e C pra esquerda.
O do 64 e o do GameCube, mano, parece que é uns caras que não sabiam o que tava fazendo, tá ligado?
Não é possível, mano. Eles tinham uma parada perfeita, mas eles tinham um controle perfeito.
Exato! É a evolução do Super Nintendo, que até hoje é considerado um dos melhores controles de todos os tempos. Aí os caras me pegam o controle do Super Nintendo... E faz aquela loucura do 64, velho. Você fala, beleza, ousaram, tinha o Z, tinha um analógico e tal. Então
isso, o Z foi a primeira vez que a gente popularizou um gatilho, cara.
Ok, mas me explica o do GameCube, Bruno. O GameCube é do cura. Parece, manja quando você vai no jogo e cria o personagem do random? Que ele põe uma cabeça de um tamanho. O do GameCube parece que é isso. Criaram um controle no random. Foram lá no bagulho de projeto, porque, mano...
O do GameCube, a Nintendo, às vezes, ela tem um problema que ela quer mudar só por mudar pra falar que ela não fez igual os outros. Porque o que aconteceu? A gente tava falando que até então a referência era sempre o controle do Super Nintendo, né? Até aquele ponto, até surgir o PlayStation, quem era a referência era o controle do Super Nintendo, era um controle Nintendo. Com o advento do DualShock do Play 1, as coisas mudaram totalmente, porque a gente passou a ter referência ao quê? Botão em cima, agora, querido, são dois de cada lado, não é só mais um. E tem que ter dois analógicos, né? E a Nintendo falou assim, não é assim que funciona, comigo não é assim que funciona.
Não.
O que ela fez? Pegou e criou o controle lá do GameCube, né? Porque o 64 foi o contemporâneo do PlayStation. Na geração seguinte, ela fez, além de mudar totalmente a disposição lá dos botões de ação desse jeito que eu falei, né? Ela transformou o que era o C no 64 num outro analógico, né? Virou um analógico do lado direito. E vem a coisa mais maluca de todas, porque assim, eles tinham o L e o R, e aí só pra não dar o braço a torcer, pra não ter dois botões em cima de cada lado, eles criaram o Z, e aí o controle é tipo, ele é capenga, é ele tem o Z de um lado só.
Cara, isso é muito sem sentido, mano.
Não, do GameCube, acho que a gente aqui, se juntasse meia horinha, a gente fazia uma.
Sabe o que é pior? Não, Evandro, eu vou te falar uma parada revoltante. Não, eu vou te falar uma parada revoltante aqui. Eu não sei se a comunidade do Smash é tão grande no Brasil como é que fora. Mas essa galera, eles juram de pé junto que o controle do GameCube é perfeito.
Que é o melhor controle que existe.
Me dá uma agonia, me dá agonia.
Porque o controle do PlayStation não é compatível com o GameCube. Nem o do Super Nintendo, tá ligado?
É o que tem, cara. O GameCube não tem como, mano. É muito
ruim. O cara vai jogar o do Wii também, que é outra loucura? Não dá.
Nem sabe o que é pior? Sabe o que é pior, de certa forma? A galera fala muito sobre a Nintendo levar, eventualmente, jogos... Fazer com que controle... jogos do GameCube sejam compatíveis com o Wii, através de relançamentos HD e coisas do tipo. E aí, alguns dos melhores jogos simplesmente não podem ser portados pro Switch, porque os analógicos do Switch, né, os gatilhos do Switch, não são analógicos. Então, por exemplo, um jogo como Super Mario Sunshine não funciona da mesma forma. Porque o quanto você apertava o R, né, pra disparar a mangueira do Mario, aquilo era derivado de quanta força você colocava no gatilho. Então, um jogo como esse nem tem como ser adaptado pra consoles atual, no caso, o Switch, né, o atual.
Bizarro isso, né? Mas ali, se você for pensar ali no do 64, o do 64 era conhecido por machucar o centro da mão, né? Por causa do analógico ali, né, no centrinho ali.
Então, o problema do controle do 64 é que é o seguinte, ele introduziu essa questão, ou popularizou, como a gente falou, a questão do analógico e o Z, que foram muito bem-vindos, como o Z como gatilho e tal.
É.
Só que, pra nossa mão na época, talvez a gente não percebesse tanto, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um controle de 64 na mão hoje em dia, com a nossa mão de adulto.
Não.
Ele realmente é muito desconfortável pelo seguinte, se você tá jogando com o analógico, a parte... Como é que eu vou falar assim? O grip dele do lado esquerdo fica esfregando na tua mão. E aí, pra você abraçar o do meio e você usar os controles de ação do outro, uma mão fica esfregando na outra no lado direito. Então, assim, ele é incômodo pra mão grande de qualquer jeito que você segure. Entendeu? E é muito estranho. Tanto é que a Nintendo não repetiu isso. Minto! A Nintendo repetiu isso de uma maneira diferente, né? Porque se você pegar o controle do Wii... Tem a parte que é o emote e o Chuck, né?
Sim.
O Chuck dele é aquela parte do meio do 64,
exatamente,
cara.
Só separaram.
Ele só arrancou dali, entendeu?
Só que você não joga com o centro da mão, né? Você joga com o polegar, né?
Exato. Ele tá solto ali, né? Ele tá solto. Então ele não interfere, digamos assim, em como você segura. Mas realmente, o controle do 64 pra mãos maiores, assim... Isso porque não tem nenhuma mão de jogador de basquete. Você pega uns caras que jogam basquete, sim, por exemplo, aí o cara não consegue segurar um controle.
É, mas ali no o do PlayStation ali, né, era engraçado, né? Porque ele era menorzinho, levezinho. Aí colocaram o DualShock, ele já ficou um pouquinho pesadinho. Mas eu acho que a perfeição do controle do PlayStation veio entre o PS2 e o PS3, né, ali. São os dois melhores controles da Sony, se eu não me engano.
É, o controle da Sony não muda muito. Ele muda a ergonomia, mas se você perceber, o padrão dele é sempre o mesmo padrãozinho. O que aconteceu no Play 2? No Play 2, eles pegaram os botões de face, os botões de ação de face do controle, e passaram ele a ser analógicos também. Então, eles são sensíveis à pressão.
É.
Então, por exemplo, você tá jogando alguns jogos de Play 2, eles reagem diferente à maneira como você aperta... Alguns jogos já faziam isso por tempo, né? Por tempo de pressão. Então ele sabe que se você apertou por mais de um segundo, ele precisa dar um salto mais longo, por exemplo. Mas no caso do PlayStation, esses botões eram analógicos também, né? Então você podia fazer uma pressão diferente no X, no Y, no X, no quadrado, no triângulo ou no círculo, entendeu?
Mas a importância dos analógicos, ela se tornou tão grande que você parou de usar o digital, né, mano? A cruzinha, né?
Não, hoje em dia é o padrão, né, cara? Mano. É. Hoje em dia é padrão pra console, né, ter analógico. Não tem como. E dois, sempre em par.
Eu acho maravilhoso a galera que joga jogo de luta. E joga bem, tá ligado?
Com
a,
analógico com a... é fogo,
analógico,
né?
Analógico, é.
Não, aí, eu não consigo fazer nada. Eu acho que a gente pode falar aí dos controles do Xbox, né? Porque o controle do Xbox, por muito tempo, principalmente o do 360 especificamente, ele foi considerado como o melhor controle já feito na história do videogame, né? De ergonomia.
Em termos de ergonomia, né? Em termos de ergonomia, isso a Microsoft melhorou muito. Até porque o primeiro controle mesmo do Xbox original
era
lá
pra caralho.
Era um trambolhão. Esse era o oposto do que eu falei do 64, né? O 64 falei que eu não consigo imaginar algum jogador de basquete jogando. No caso do primeiro modelo do controle do Xbox, que a gente chamava de Duke, né?
Sim.
Ele é um controle que só era feito pra jogador de basquete, porque ele era gigante na sua mão, cara. Gigante. Era um muito controle grande, muito ruim.
É curioso porque a Microsoft achou inicialmente que as poucas vendas do Xbox eram em parte por causa desse controle. Aí quando eles modelaram o S, foi pro lançamento japonês, que aí o pessoal começou a, pô, esse controle é legal, vamos lançar na América do Norte também. E aí o Xbox continuou vendendo mal no Japão pra sempre. A marca Xbox nunca pegou no Japão. Só que eles pensaram inicialmente que era por causa do Duke, que era muito grande pras mãos japonesas. Os asiáticos, eles tendem a ter uma estatura um pouco mais baixa do que os norte-americanos, né, e os europeus. Então eles falaram, não, vamos resolver isso aí. Não são os jogos, não é o marketing que é muito mais voltado pras sensibilidades norte-americanas, digamos assim. É o controle, que é muito grande pra eles. É por isso.
Mas
que
o controle do 360, ele é maravilhoso, cara.
Ele é muito bom. Ele é muito bom.
Pô, pelo amor de Deus.
O 360 foi o controle que eu mais... Ele é muito... Eu achava ele mais bonito que o controle do PS3, pra começo de conversa. O PS3 era um DualShock, de novo, com um botão no meio, né?
Sim. Ah,
e ele era mais arredondadinho, as linhas dele lembrava mais... O controle... Vou colocar dessa forma, talvez eu tô falando merda louca, mas vocês me dizem... O controle do PlayStation 3, né, dessa mesma geração... A sexta geração, Bruno? Sempre confundo. PS3 é sexta?
Play 3 já é a sétima, né?
Sétima geração. Os controles da sétima geração, né, tinha o Wii, que não conta, né? E aí tem o controle do PS3, que era o DualShock 3, que é basicamente um DualShock com um botão no meio, né? Pouca diferença, e agora sem fio. E ele lembrava muito um carro dos anos 90, com linhas mais retas, né, e tal, aquela coisa mais angular. E o controle do 360, ele era mais, sabe, ele era linhas mais macias, mais suaves, ele acomodava bem na mão, a pegada dele era excelente, os gatilhos... Eu odiava os gatilhos do PS3, cara, era muito sem sentido.
É, o problema do Play 3 é que ele tentou fazer um gatilho sem ser gatilho, né? Porque no 360 era um gatilho mesmo.
Mesmo, cara.
Era um gatilho.
E funcionava. É, não à toa os FPS ficaram tão populares no Xbox, né?
Sim. Não, e jogo de corrida, Jorandir.
Excelente.
Com aquela ideia de você sentir que é um acelerador, tá ligado? Quando você vai no L2 e no R2, que não é L2 e R2, você percebe que, assim, se acelerar, é igual um carro, tá ligado? Você vai sentindo a pressãozinha de ir na tela de baixo, cara, isso é... É um bom controle. Eu tô com o controle 360 na mão aqui nesse momento e, cara...
Nunca o gatilho fez tanto sentido quanto no 360, né? Tanto que no PS4 você vê que o R2 e o L2, eles já são formatinhos gatilhos, né? Assim, são bem diferentes, assim, né?
Sim. É, ele é o meio do caminho. Ele não é um gatilho igual do 360 ainda, né? Mas ele é o meio do caminho entre um gatilho e o que era no Play 3. Sim. Ele melhorou o que era no Play 3, né?
Uhum.
Mas ainda não é o gatilho, mas tá bem melhor. Lembrando que esse formato que a gente vê dos gatilhos aí do 360, até o controle 360 foi inspirado no controle do Dreamcast, né?
Também era bem bom, hein, mano? Um pouquinho grande, talvez.
Sim, mas talvez um é mais parecido com o do Xbox One, né? Ou do Dreamcast, né?
Não, mas o Xbox One veio depois do Dream, né?
É.
Na verdade, o Xbox One
Eu falei errado, assim, o Xbox, ele é bem semelhante ao do Dreamcast, né? Tanto que a gente falava que o Xbox era o substituto do Dreamcast, né? A Sega.
É, ele foi o sucessor espiritual do Dreamcast mesmo. Não. E se você pegar a disposição do analógico dele, de um dos analógicos, se você perceber onde tá o D-pad dele, perceber a disposição dos botões e a sequência dos botões e como foi feito o gatilho, você vai ver que é muita influência do Dream. Lembrando que o Dream, naquela época, já tinha os gatilhos analógicos. Então, quando você tava jogando na Daytona, a aceleração era progressiva. Entendeu? Então tudo isso que a gente vê hoje com grande mérito sim de popularização do 360 são coisas que ele já tinha pegado na versão anterior do seu console, né, com o Xbox, o primeiro, do próprio Dreamcast, né?
O Dreamcast, ele é o Vingadores Era de Ultron dos videogames, que quando saiu na época ninguém falava, cara, o Dreamcast, isso aqui, que bosta, acabou, né, ninguém gosta e tudo mais, todo mundo critica e etc. E aí, anos depois de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita e tudo mais, e que tudo que estava no Era de Ultron aconteceu? Aí você, pá, caraca, esse filme realmente ele previu tudo, né, mano? Não é possível. E o Dreamcast é isso, não é possível. Muita coisa que tá indo no Dreamcast tá até hoje nos videogames, mano. É impressionante, mano.
É, mas eu acho que a gente tá focando muito nos aspectos positivos, mas tá faltando a gente falar de coisas negativas desses caras também, né?
É, o do 64 a gente falou, né, ali, daquele que machucava as mãos, né, e é muito ruim ali, né?
Do 360 você vai falar o quê, Bruno? Da pilha? Você é desses?
Não.
Pilha ou bateria? Porque zero defeitos.
Não, eu não tô falando... Cara, eu vou te falar o seguinte, eu tô com um console, olha só, pra quem não manja do que o Ivan tá falando, né, o Xbox One, ele foi muito criticado por alguns críticos, né, algumas pessoas, que diz o seguinte, olha, hoje em dia, a maioria dos aparelhos... tem bateria recarregável, você pluga eles e aí você, né, dá carga ali. E realmente é bem conveniente, né? Tipo, por exemplo, eu que sou colecionador de Game Boy, historicamente até o Game Boy Color era... Até o Game Boy, primeiro Game Boy Advance era pilha. E aí o Game Boy Advance SP era bateria recarregável, exatamente, né? E aí isso foi uma mega revolução, porque agora a gente ficou felizão que não tem mais que ficar pedindo dinheiro pros pais pra ficar roubando pilha do controle remoto pra colocar no videogame, né? Porra, excelente. Então, a partir dali... Radinho de pilha. Que o meu avô usava pra ouvir o jogo do Itapipoca, né? Então, na calçada de tarde. E aí, meu avô ia ouvir o jogo e tá sem pilha, a porra do radinho, já pensou? E aí, como tudo começou a ter essa bateria embutida no controle, soldada na placa-mãe, né? Os celulares, tudo, né? Agora tudo recarregável. Aí, quando saiu o Xbox One com pilha, a maioria das pessoas achou um pouco estranho, né? Que eles estão mantendo esse padrão. O pessoal que gosta do Xbox, os entusiastas, eles têm um argumento que, na verdade, ele até me convence de certa forma. Pelo menos esses controles com pilha, quando a pilha morre, você não precisa parar de jogar. Você pode pegar uma outra pilha e colocar, né? Você tem dois pares de pilha recarregáveis. Você deixa um par sempre no carregador, o outro você tá jogando, acabou, bota no carregador, tira o outro par e tá de boa, né? Era o que eu fazia no caso com o Xbox 360. Então faz um certo sentido. Hoje, por exemplo, o console que eu mais jogo é o Oculus Quest, que é o console de realidade virtual. As pilhas dele também são pilhas que nem o do Xbox 360. E aí eu vejo o valor, tipo, se o controle remoto no VR é ainda mais relevante, porque num console tradicional... Tá tranquilamente pra você continuar jogando enquanto ele tá carregando. Você bota ali o fio, puxa um fio grande, tá de boa. Mas um console de realidade virtual, não tem como você tá jogando em realidade virtual com o negócio com fio ainda carregando, tá ligado? Ia dar problema. Então, nesse caso, eu começo a ver. No começo, eu lembro que o pessoal ficava zoando esse negócio de pilha e tal, eu até entendo. Mas agora eu vejo o valor disso, de você poder tirar... Você não precisa parar o jogo. Tira a pilha, coloca outra, recarregava de preferência, vamos salvar o planeta aí. E aí continua de boas.
É, se você tem como comprar, né? Se você tem as recarregáveis, a recarregável morreu, né? Acabou, você não tem o que fazer.
Pois é. É
isso. Eu acho assim, eu não ia nem citar isso, porque pra mim isso é tão, tão irrelevante, porque não, assim...
Eu só levantei porque a galera discute muito sobre isso, Bruno.
É, mas...
E eu também, eu acho uma loucura desnecessária, tá ligado? Não é isso que define se o controle é bom ou não, caralho.
Exato, os dois lados têm benefícios e têm malefícios, tem pontos positivos e negativos, são maneiras diferentes de usar. Tanto é que a própria Microsoft lá com o controle dela lá, o modelo 2, eu esqueci agora, caramba, o Master Blaster Elite. Deles lá, O Elite modelo 2 vai vir com bateria recarregável de duração de 40 horas, o quê?
Olha aí.
Isso é questão de uso, gente. Então, assim, é problema usar pilha? Não necessariamente. Se você tem bateria recarregável, é como se você tivesse, digamos, deixando pra recarregar no período ali e você tem uma troca. É chato se um dia acabar a pilha e eu não tiver pilha ali? Pode ser, mas, cara, pode ser ruim também se parar de funcionar a bateria. Então, os dois lados, essa discussão em si eu acho que é muito... irrelevante. Eu acho que essa discussão é inútil. Eu tô dizendo, assim, de problemas estruturais dos controles. Né? Então, por exemplo, o Dreamcast, que a gente elogiou como ter referenciado muito o controle do Xbox, ele tem um problema grave, que é uma falta de um segundo analógico, que, na minha opinião, quando ele foi lançado, era injustificável, cara. Então, assim, ele tinha um problema que, na verdade, e isso é importante mencionar, a gente já tinha controles com analógicos no próprio PlayStation anteriores a isso. Coisa de 96, a gente já tinha, não tinha o DualShock em si, mas já tinha controles com dois analógicos no PlayStation, sabe? E principalmente que eles sabiam que um dos grandes sucessos do 64 ali foram jogos de tiro, e que fez falta pro 64 um segundo analógico ali também, eu acho que isso foi uma grande falha da SEGA ter lançado o controle do Dreamcast sem um segundo analógico. Mas fora isso, existem muitos problemas nos outros controles. Como a gente falou do Master System, de não ter botões de função ali no período em que ele teve.
Esse pad, hein, Bruno, do PS4, hein, pra que essa telinha aí? Nem tela essa porra, né? É só um
Porra, é um botão.
É um touchpad, mano. É um botão gigante.
Pra quê, mano? Botão.
Botão de ver o que tá acontecendo no Overwatch, Bruno.
É, então,
quem tá matando quem, qual os bonecos que é, já era.
No início, eles tentaram empurrar em alguns jogos.
O Infamous tem.
Então, o Infamous tem.
Interação de passar o dedo. Tá, merda.
Ele é sensível ao seu toque de dedo e ele consegue detectar movimento em cima dele. Então, se você passasse o dedo de um lado pro outro, ele ia fazer alguma coisa. De cima pra baixo, outra. De baixo pra cima, outra. Só que eles perceberam que não é prático você tá jogando e ter que ficar tirando o dedo do botão de ação pra ficar fazendo movimento ali. Né? Então foi muito mais ideia de, ai que legal, olha, vou implementar. E no final das contas, hoje em dia é um botãozão. Tipo, ele virou um botãozão pra você apertar.
Então, eles deviam mapa, trocar pra... e fazer esse botão virar o share, mano. Porque o que eu aperto é, sem querer, o share direto, hein, maluco? Achando que é o start, né? Porque na minha cabeça ainda tá aqui. Ali é o start, tá ligado? Aí eu vou pausar o jogo, alguém liga, sei lá,
tender a... Isso é foda, né? Eu nem tinha parado de pensar nisso. Mas o fim do start select, não tem mais... Agora são
outros
options, mano. No Switch é mais e menos... No Xbox é o... Eu jogo muito pouco Xbox One, né? Então tem um botãozinho contextual e tem um que...
Não, o Xbox é tipo o Windows, é. Tem um três tracinhos
tracinho,
e o outro é como se fosse a janelinha do Windows, tá ligado?
Tem a bola, né? Você aperta na bola ele vai...
Mas pra... o share é foda, porque o share abre o menu e faz a captura de tela e começa a gravar vídeo, cara. Você fala, mano, eu não quero fazer share, caralho. Só queria pausar meu
Alguém
jogo.
Alguém realmente usa esse botão? É útil esse botão?
O share? Hã? Ou do meio?
O share.
Não, o share eventualmente faz a jogada na partida e dá
share. Aí você salva, né? Você clica
no share. Mas é o que eu falei, ele podia ser o do meio ser o share. Ou podia ser dentro do options, ter a opção lá, pause e faz o share, tá? Não tem um botão.
Entendi.
Porque eles estavam apostando muito no streaming, nos jovens que vão fazer streaming e tal, e quer fazer streaming rápido. Mas, cara, tá na nossa mente, né? O start pausa o jogo. E aí é o que o Easy falou aí, hoje em dia não tem mais o start, como é que a gente fica?
Eu acho até que uma das maiores evoluções dos controles foi o fim do fio, né? Porque aí foi demais, né,
mano? É foda mesmo.
Aí é sucesso, né?
Mano, pensar que tinha uma época que controle remoto de TV tinha fio, mano.
Não é, mano. Videocassete, mano. A gente ficava com fiozão.
Que merda. Porra, eu tive um, mano. Tive um da Logitech na época do Play 2, que era um controle sem fio e eu adorava, hein, maluco. Me achava no futuro pra caralho. De ir da casa dos outros, jogar Play 2 e levar meu próprio controle. Aí ele tinha um receptorzinho que se ligava no videogame, comia uma pilha do caralho, mas era bonzão.
É, e tem também as opções, né, também de controle, né, porque você tem jogos como Rock Band e tudo mais, que é a bateria, que é a guitarrinha, que são controles no fim das contas, né? Ou aqueles que são aquele conjunto, acho que o Alex tem lá na Game Tech Zone, né, ou de carro, que é a direção, que é a marcha, que é a aceleração e tudo mais, etc. É bem legal aquilo ali, né? Essa parada desses controles bem...
É, pra quem gosta de carro, é loucura. O Alex tá com o esquema da Game Tech Zone lá, que maluco. Os caras usam celulares como retrovisor nesse cockpit. Caraca. Aí. De tão imersivo que é a parada, tá ligado?
Da maneira, né?
Mas é pra quem gosta. E o bagulho do Rock Band e tal é um controle porque, velho, tem vídeo do Noia fechando, sei lá, Dark Souls usando a guitarra do Rock Band.
Não.
E os caras jogam, tá ligado? Tem aqueles bongô também, igual do Donkey Kong.
Sim.
É um controle, querendo ou não.
Querendo ou não. E tem até vídeo de um cara tentando zerar Dark Souls com isso aí. Mas deve ser zoeira. Acho que nem tem como conectar, né?
Não, dá sim, mano. Dá?
Dá?
Tem uns caras que são níveis malucos.
Dos próprios portáteis, né? Você vê que são semelhantes aos dos videogames, né? Game Boy, dois botões. Aí depois vai evoluindo. DS, 3DS e tudo mais. É tudo controle adaptado do Super Nintendo, assim, né? O formatinho, né? É tudo muito parecido. Mas pra gente fechar aqui, qual o melhor controle da história dos videogames pra cada um aí?
Da história, maluco?
Sim.
Porra. Posso só propor uma coisa, a gente fazer uma rodada dos piores antes? Porque
aí
tem muito controle que a gente não mencionou que ficou de fora. Porque tem controles, por exemplo, a gente não falou dos controles de movimento, mas antes da chegada aí do Kinect, ou até mesmo do Move e tal, ou do próprio Emote, a gente teve tentativas como o Activator, que falharam miseravelmente.
É...
Que vendia uma experiência que não era verdadeira. Você viu o vídeo, o cara tava dando soco e falou assim, nossa, vai dar um soco igual a mim. E não é, um monte de sensor que detecta o movimento. Então não é o soco que você tá dando, você tem que ficar passando a mão. É, a gente tem controles, como a gente falou do Jaguar, que tinha lá o D-pad junto com os botões de ação, que era um trambolho, né?
As revoluções da Nintendo ali com o seu Wii, aí depois tem aquele lá do PlayStation, né? Aquele...
O Move. PlayStation Move.
E aí, hoje com o Switch, né? Que ele, de certa forma, acaba sendo uma evolução do que era do Wii porque você pode destacar.
Mas nunca se usa, né? Ele pode destacar e pode ser usado como um emote, basicamente, em alguns jogos, tipo o iTênis, mas é muito pouco usado.
O iTênis não, o Mario Tênis, tá falando, né? O iTênis não.
Não, isso. Não, o Mario Tênis, desculpa. Mario Tênis. Quem dera tivesse o iTênis. Mano, eles iam relançar um Wii Sports HD pro Switch, mano.
Isso eu acho que eles deveriam fazer.
Eles vão fazer.
Que eles deveriam fazer, cara. Eles deveriam fazer. É que eles lançaram aquele One Two Switch lá,
nossa,
mas não é
que
a mesma coisa.
Nossa,
mas nem se compara, mano.
Os caras pediram $50 naquela cara, naquela falta de vergonha, Bruno. Vê se eu tenho trouxa escrito na minha testa.
Aquilo ali tinha que vir junto com o videogame e ainda assim.
E ainda assim a gente ia jogar, Evandro. Ia deletar pra abrir espaço pro Breath of the Wild. Os caras querem me cobrar $50 pra aquilo ali, Evandro. Vê se. Ah, pra ela tomar no cu, porra.
Mas aí, os melhores.
Se bem que tem um do Switch, só rapidinho, Easy. Que é o Arms, cara. O Arms é muito bacaninha de jogar com o sensor de movimento, hein? Você tirar os.
Pois é, todo mundo me fala isso, mas assim, é o tipo de jogo que eu acredito totalmente que é muito divertido, mas eu não sinto a vontade. Se alguém me emprestasse, de repente eu curtia e comprava, se tivesse um. Porque não tem demo pra Arms, eu acho. Tem?
Tem.
Acho que não tem,
tem.
Não. Tem? Vou baixar.
Tem. O Mario Party funciona bonito pra caralho com a parte de movimento.
Cara, eu pensei que esse Mario Party tinha sido uma flopada, não foi? Não, ou a impressão errada minha?
Porra, não sei, eu joguei pra caralho. Pô.
Eu tinha a impressão que tinha sido flopado.
É um bom jogo, mano, é um bom jogo.
Deixa eu fazer a pergunta pra vocês aí. O pior controle dos videogames, já feito.
64.
64 é ruinzão, ele é todo esquisito.
Eu acho que é do GameCube, que eu não sei nem onde apertar o botão, mano. Porque eu vejo assim, eu olho pra ele e eu...
Puta, pode bem lembrado, hein, mano.
O GameCube é muito ruim.
Não, GameCube. Do 64 fica até bom perto do GameCube.
Sabe quando alguém fala assim, aperta o botão... Z, aí você
tem que olhar, puta, né? Pare,
meu Deus, onde é que tá explicando?
O cara olha pra baixo assim, fica procurando.
Não, tem muita coisa pior, por exemplo, tem o Power Glove e tal, mas
não,
acho
mas
que
tá falando a gente não joga, Bruno. O Power Glove eu não consigo nem contar, mano, que é muita sacanagem.
É, eu vou no do Jaguar então, vai, porque o do GameCube ainda vale pros jogos da Nintendo, mas eu vou no do Jaguar.
É, que tinha o Jaguar é muito...
Você tem Jaguar, Bruno?
Tá que pare.
Atualmente não, já tive, mas não tenho mais.
Jaguar é muito bizarro. Oi, Jesus.
Nojento que é o controle.
É, eu fico do GameCube, o Easy. Qual?
Pior. Eu tô entre GameCube e 64, cara. Eu vou ficar com 64. Porque não tem nem a forma correta, oficial, certa de segurar essa porra.
Aquele C pra cima.
Do GameCube, pelo menos eu sei como eu seguro essa merda.
Sabe um bizarro que eu não lembro se a gente falou durante o programa, Bruno? Aquele do Saturno, que era redondinho.
Ah, o pad, né? O pad dele que parece uma pizzazinha.
Estranho
a mini
pra
pizza.
Caralho, mano. Na locadora que eu joguei tinha esse controle.
Tem o controle 3D do Sega Saturn, que era que você jogava o Knights, cara.
Aí tinha esse aí também lá.
Mas olha só.
Era zoado.
O melhor controle dos videogames. O melhor.
Xbox One.
É isso que eu ia falar. A dúvida vai ser...
Xbox One, eu ouço muitas coisas boas. Joguei muito pouco Xbox One. Definitivamente não é o do PS4.
O Play 4 melhorou muito.
Não, a votação tem que ser 360 ou ano. Não tem outra resposta.
É porque, sabe o que é coisa? Bruno, é porque eu acho, eu não concordava com isso no começo, mas agora eu concordo. Eu acho que a forma como o Xbox, os controles do Xbox sempre colocaram os analógicos em desnível, acaba ficando melhor, porque não chega, os polegares não chegam nem perto.
Pra caralho.
Então você tem aquela liberdade total de motion, saca?
Uhum. Não, principalmente pra jogo de tiro, cara. Isso é... Pra mim, de verdade, o melhor controle, ergonomicamente falando, disposição de botões, é o do Xbox One, cara.
Pra mim
ele
também.
É uma evolução do que era o 360.
Pra mim também. O melhor controle dos videogames, pra mim, é o do Xbox One. Em tudo. Em encaixe, em posicionamento das mãos, dos dedos, é tudo perfeito pra mim. Ele é a evolução do 360, né? Ele é um pouco mais confortável tudo, e tudo, mas ele é... Cara, do Xbox One é o melhor controle. Não tem como. Você pegar hoje em dia o controle do Super Nintendo, mano, você fala assim, na minha época era show, mas hoje em dia, nossa, ele é minúsculo, mano.
Parece de brinquedo, né, cara? Parece que é de um brinquedo, não que é de um videogame.
Eu gosto do PlayStation, assim, mas é mais costume, assim, mas pra jogar horas é muito mais confortável do Xbox. Do 360 e do One, né, que é basicamente a... Do One é uma evolução sutil em algumas áreas, né, e acaba ficando mais confortável. Né? E aí vocês...
Cara, eu acho igualmente bons os dois, hein?
É?
Apesar de hoje em dia jogar bem mais do One, porque o 360 que eu tenho eu usava pra jogar no... Não, o que eu tenho é do One, pode crer. O One que é o bom. Eu tinha um do 360, eu vendi pra comprar um do One, que é uma edição... Mandei a foto pra vocês aí no grupo.
Excelente.
Edição do COD, bonito pra caralho.
É bonito
e
mesmo.
E aí, mano, ele é bom. Bom controle, puta que pariu.
É excelente, mano.
Só se liga esse controle que eu mandei a foto aí no chat do Skype mesmo. É um controle da Microsoft, se liga.
Credo, que parece aquelas paradas de, do avião que você põe no pescoço.
Você colocar no pescoço, né? Olha isso.
Mas qual o contexto? O que, que é isso, Bruno? Pra jogar Xbox?
É, não, é um controle pra você jogar no PC na época, cara.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, PC.
Pra que isso?
PC doideira, né? Pô, tem controle de vara de pescar aí, Jondi. Você que gosta.
Sucesso, hein?
Tem controle de vara de pescar também.
Sim, teve. A gente falou de pautar desses periféricos aí, né? Mas tem muita coisa.
Foi unanimidade, então, o Xbox One? O controle? Caraca!
Sim.
Excelente.
Coisa rara, hein? Não, mas aqui que só tem as listas de louco.
Muito bom. Fechamos mais um 99 Vidas. E finalizando mais um 99 Vidas, um recadinho dos nossos amigos. Rapaz, 99 Vidas só acontece, Evandro, porque as pessoas colaboram com a gente, né? No PicPay, no Padrim, no Patreon, em todas as formas possíveis. Mas o PicPay, que é nosso parceiro aqui, ele traz um monte de possibilidades bacanas, né?
Sim, e entre elas, uma das que eu mais gosto, cara, que eu uso diariamente, que dá pra falar bonito aqui, é o lance de você pagar os amiguinhos com o PicPay. Porque hoje em dia, de tanta gente falar aqui toda semana, PicPay, sua carteira virtual, guarda seu dinheiro, hoje meio que quase todo mundo tem o PicPay. Quem não tem ainda tá perdendo tempo. E aí é legal por quê? Por exemplo, recentemente a gente foi andar de kart lá na empresa, de novo. Já é a terceira vez que a gente vai andar de kart. E aí eu paguei o kart com o meu cartão, pelo menos isso eu tenho, crédito alto no cartão. E aí toda a galera da empresa me pagou de volta o dinheiro que eu gastei pra pagar o kart no cartão através do PicPay.
É o fim do dinheiro, né? O fim do dinheiro, agora é tudo online. Tudo transferência dinheiro, aí pra outro.
Dinheiro físico. Agora só tem dinheiro quântico.
Exatamente. Só dinheiro virtual. E aí, se você colaborar com 99 Vidas utilizando o PicPay, você ajuda esse podcast a crescer cada vez mais. E se você quiser saber, aliás, como colaborar com 99 Vidas, acessa aí 99vidas.com.br/ajuda-nós. Olha só, deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br ou segue a gente lá no Twitter, @99vidas, ou no Instagram, né? 99 Vidas Podcast. Muito fácil de encontrar a gente espalhado por aí. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
body's poetry. Move your body for me.